gente, eu sou a Bárbara Borges.
Eu sou a Laura Vaccarini e tá começando Dicas de Carreira. Mais um Dicas de Carreira começando. Olá, você que nos escuta, é um prazer ter você aqui com a gente. Nesse podcast nós falamos sobre carreira, apresentando histórias e pessoas que podem te inspirar e ajudar na sua trajetória profissional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma carreira incrível e que só existe na ferrovia, a de maquinista. E para isso estamos aqui com três convidados super especiais, não é mesmo, Bárbara?
É isso mesmo, Laura. Realmente maquinista é uma profissão assim, que encanta a todos e tem uma trajetória muito bonita na nossa história. Hoje nós vamos conversar com o Cauê, a Ediane e o Cláudio. Sejam bem-vindos, pessoal. Conta um pouco para a gente da história de vocês.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ediane, sou da região de Itapirito, trabalho no terminal do andaime. Sou funcionária da MRS há 4 anos, há 2 anos como maquinista. Eu entrei na MRS através do meu irmão, que já é funcionário da MRS. Ele me falou do processo seletivo, aí eu fiz a inscrição, fui passando nas etapas. Aí eu fiz o curso e entrei na MRS, foi até hoje. Trabalhando no terminal do andaime.
Pessoal, meu nome é Cauê, trabalho na região de Paranapiacaba, Serra Cremaleira, aqui em São Paulo, bem longe da Ediane, né? Os dois extremos aí. Eu entrei na empresa faz 9 anos, com 18 anos de idade, fui auxiliar durante 1 ano e meio mais ou menos, e estou há 7 anos e meio de maquinista. Feliz nessa profissão maravilhosa que a gente tem, privilegiada. E é isso aí, vamos bater um papo hoje.
Eu sou o Cláudio Esteves. Eu entrei na primeira turma da parceria Senai-MRS. A primeira turma do Senai de operador ferroviário, em 2004. Ao contrário da maioria, eu era o mais velho. Eu não tinha mais de 30 anos, tinha 31. Então, fizemos treinamento em 2004, em agosto eu entrei para a MRS, trabalhei 10 meses como auxiliar de maquinista, passei para o maquinista, trabalhei aproximadamente 7 anos como maquinista, onde fui maquinista monitor também, que eu gosto muito de ensinar. Quando foi em 2013, eu passei para a inspetoria. Eu fui inspetor de operação de trens e eu gostava demais também de ajudar as pessoas a aprenderem, a progredirem e a resolver vários problemas que acontecem e o inspetor chega e tem que fazer um trabalho de possuar, que tem que dar um jeito ali para que a operação continue funcionando. E com 15 anos de MRS, eu fui indicado para instrutor da Academia MRS. Eu sou instrutor no simulador, a 15 de fora, e sou instrutor das outras matérias também para formar maquinistas, mecânica, elétrica, pneumática, regulamento. E tem 2 anos que eu estou como instrutor e é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Eu nem almejo mais. E agora eu quero ser um instrutor especialista no que eu faço. Então, eu quero ajudar as pessoas e continuar aprendendo.
Muito bom. Achei legal o que vocês falaram, assim, né? A Ediane veio pela indicação do irmão. O Cauê, que entrou com 18 anos, né? Super novinho. O Cláudio, a primeira turma, assim. A gente está com um elenco bem importante aqui hoje. E como eu falei lá no comecinho, maquinista é uma profissão que ela é muito particular, né? A formação é muito específica, a função mesmo, a atuação de fato é muito específica. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como surgiu essa vontade ou essa oportunidade de trabalhar como maquinista na vida de vocês.
No meu caso, eu não sabia nada de ferrovia. Eu sou o primeiro ferroviário da família. E o legal é que eu sou o primeiro, mas não sou o único. Meu filho faz estágio na MRS hoje na área de segurança do trabalho. Estudo engenharia mecatrônica. Isso aí é um orgulho para mim.
Ai, que legal.
É, você participou da live que o presidente estava, que tinha umas perguntas?
Sim. Foi seu filho que ganhou, né, Edna?
Foi meu filho.
Tá sabendo esse, tudo.
O prêmio, legal pra caramba o prêmio, não, o Vale Contas, mas o orgulho mesmo é saber que ele teve iniciativa para responder, não ficou sem jeito de responder e errar. Isso aí é muito legal, mas quando eu entrei na MRS, eu não sabia nada de ferrovia. Eu tive uma facilidade, que eu, graças a Deus, tenho até hoje, que eu sempre fui ligado a mecânica, trabalhei em oficina mecânica de moto, de trator, carro, e entendia bastante coisa de mecânica e alguma coisa de elétrica, de mecânica, que precisa saber para trabalhar como maquinista. Você não precisa ficar consertando, mas quando dá problema, o maquinista tem que conseguir identificar, pelo menos, o problema que é para ele solicitar a rádio mecânica um auxílio e falar assim, ó, aqui está acontecendo isso, isso, isso. E se a pessoa não souber falar o que está dando problema, acho que é até difícil de ajudar essa pessoa. Eu realmente fiz a prova porque alguém falou comigo. Eu fiz a prova e durante o curso eu comecei a entender o que eu ia fazer na minha vida. Foi assim o meu caso.
Então, no meu caso é totalmente o oposto do Cláudio. Minha família é 80% ferroviária, né? Meu avô foi manobrador na década de 50, 60. Minha mãe foi ferroviária também, trabalhou na rede ferroviária, na MRS também. Meus tios, alguns primos, hoje eu tenho muito atuando junto comigo. Então é algo que estava meio que... eu não tinha muita saída, né? Só que, apesar disso tudo, eu não tinha na cabeça a ideia de entrar, vou ser sincero. Então eu falei, não, vou seguir outro caminho. Mas aí com 18 anos apareceu... Na época o mercado de trabalho não estava muito bom. Eu fiz. E aí eu descobri que estava no sangue mesmo. É aquela coisa que você gosta, que você vai trabalhar com prazer.
Não tinha escapatória, né?
Não tinha, não tinha. Tentei. Tudo que eu tentei, mas não deu. Já tava. Eu tava picado pelo bichinho da ferrovia já. Aí não teve jeito, cara. Aí eu entrei. Minha mãe, lógico, ficou muito orgulhosa. E toda a família. E tô aí. Como eu falo sempre, do meio, com a mesma animação de quando eu tinha 18 anos, graças a Deus.
Legal. E você, Diane, você também tem família ferroviária, né?
Exatamente. Meu irmão me indicou, tinha aberto a inscrição do curso, aí ele foi e falou comigo, na época eu estava desempregada, aí eu fiz o processo, fui chamado para cursar o curso. A minha turma só tinha eu de mulher, acabou o curso, fui chamada pela MRS e estou exercendo a profissão de maquinista, é uma profissão aí que eu gosto muito.
É muito bacana ver, né, que três histórias diferentes, com inícios diferentes, mas que são os três movidos pela mesma paixão, né? Isso é muito bacana. O Cláudio hoje, ele é instrutor, né, e começou como maquinista, como você falou aí, Cláudio. Hoje você participa da formação dos outros maquinistas. Mas como foi a construção da sua carreira aqui no MRS?
Eu sempre fui muito estudioso. Eu me dediquei muito, todos se dedicaram, né, mas eu consegui ter as melhores notas na minha turma quando eu fiz o meu treinamento. Isso aí também é um orgulho, muitos amigos comentam comigo até hoje sobre isso. E quando eu entrei para a MRS, não foi diferente. Trabalhei com monitores, maquinistas monitores, que me ensinavam bastante. Inclusive, alguns até brincavam assim, Vamos aproveitar a minha experiência com o conhecimento que você adquiriu no treinamento, que está fresquinho na sua mente, e você me explica algumas coisas que eu te explico outras coisas. Foram trocas muito legais, de muito respeito, independente do carro. Isso foi muito importante para o meu aprendizado. E aí eu passei maquinista. Eu fui o primeiro da minha turma que viajou sozinho, porque nós estávamos habilitados trabalhando em dupla. Mas o rapaz que viajava comigo, uns dias antes de chegar o dia de eu viajar sozinho, ele torceu o pé. Acabou que eu fui o primeiro da turma que conduziu um trem sozinho. E o treinamento foi tão bom que eu não tive problemas nenhum. Problema nenhum. Eu já sabia o que poderia acontecer. Foi muito legal, foi um orgulho eu pensar que eu já tinha aprendido alguma coisa, não muito, porque eu estou aprendendo até hoje, mas já consegui conduzir um trem de Bom Jardim até o Embarque Piraí, no Rio. Deu tudo certo, porque eu fui bem instruído. Foi muito legal esse dia aí, para nunca esquecer. Né? E quando eu comecei como maquinista, não foi diferente. De vez em quando você chamar para ministrar algum treinamento para multiplicar informações. Com pouco tempo eu fui convidado a ser maquinista monitor e compartilhar as coisas que eu sempre aprendi. É até uma necessidade minha. Quando eu aprendo, eu quero ensinar para alguém. Isso é até hoje. Tudo que eu aprendo pode ser na minha casa. Assistir um documentário legal, eu tenho que procurar alguém para eu comentar sobre aquilo. Por isso que acaba que o destino me direcionou para a academia.
Então, quando eu entrei na MRS, né, de auxiliar de maquinista, para mim também tudo era uma novidade, né? Tinha falado de trem na minha vida. Aí os monitores que eu tive durante essa trajetória de aprendizagem passou bastante conhecimento. Inclusive, hoje em dia eu trabalho com condução do trem não tripulado, que é uma atividade bem diferente do que a gente fazia no nosso dia a dia. É bem interessante.
Então, eu entrei, como eu falei desde o início, eu entrei em 2012, desculpa. Entrei como auxiliar de maquinista, né? Então, eu fiquei um ano e cinco meses, mais ou menos, de auxiliar de maquinista. E aí, eu já passei a maquinista. Como lá na cremalheira, são poucos maquinistas, né? E é difícil entrar auxiliar. A maioria que entra como maquinista direto. Então, eu tenho curso de monitor, tenho curso de instrutor, mas por enquanto eu ainda não tive a oportunidade de monitorar alguém. Lógico que a gente ensina, né? Não tem jeito. Todo mundo que entra novo, a gente dá um toque, a gente fica junto. Mas ainda não tive essa oportunidade. Mas o que eu quero agora, como eu falei, é crescer. É observar as oportunidades, né? E nesses 9 anos de carreira, graças a Deus, nunca tive nenhum episódio ruim de incidente, que é bastante importante. E agora acho que é a hora, né? Eu sou novo ainda de idade, apesar de 9 anos de empresa, ainda tenho 27. Então, tá cedo ainda, mas agora eu tô pensando mais em evoluir.
Bom, legal. Eu queria saber agora como que é o dia a dia de vocês. Como que é ser maquinista, né?
Meu dia a dia... anos atrás, quando eu comecei como auxiliar de maquinista, comecei a minha prática no carregamento do andaime, fazia também a prática no trecho, na frente norte, depois, mais pra frente, fui praticar com o monitor de Lafayette, aí pratiquei lá na região de Lafayette, lá, os pátios, assim, na proximidade. Aí, nessa época, eu fui trabalhando, fazendo a prática na parede. Para mim, foi até importante, porque, como no andaime, a gente era acostumado a trabalhar mais com as locomotivas mais novas, na região de Lafayette, tive a oportunidade de trabalhar com as locomotivas mais antigas. E veio cumprir esse outro desafio que a gente está cumprindo até hoje, que é trabalhar com o trem não tripulado.
Então, o nosso dia a dia, acho que antes de subir a locomotiva, é bem parecido, né? A gente chega, olha o quadro de aviso, a gente coloca nossos EPIs, faz caderneta, que é algo que o maquinista faz. Então, nós fazemos tudo bem parecido todo dia. A única coisa que muda bastante é quando você sobe na locomotiva. Mesmo eu que faço um trecho lá, que é curto, é de 8 km, subida e descida o tempo inteiro, mas acho que nunca é igual. Nesses 9 anos, todo dia tem algo diferente. Então, não tem muita rotina. Em vez de fora, talvez ache que é algo monótono, mas não. Cada dia é uma coisa diferente. Acho que é isso que torna bem, bem especial e divertido a função.
Então, pessoal, estamos chegando aí no final da nossa conversa, né? Infelizmente. E para a gente caminhar para o fim desse papo, eu queria saber um pouquinho de vocês, quais são os planos para o futuro da carreira de cada um?
No meu caso, a carreira do Cláudio é um bom exemplo aí, né? Para a gente que é maquinista. Eu acho que é um caminho bem interessante a carreira dele. E foi, lógico, para uma área sempre da área mais técnica, né? Inspetoria. Hoje ele é instrutor. Mas o que eu quero, acho que independente do que seja, se for a área técnica ou até a área de gestão, eu não gosto muito de ficar parado no mesmo lugar. Assim. Como eu sou maquinista há 7 anos já está dando aquele incômodo bom, né? De talvez pensar em outra coisa, de talvez pensar em crescer. Então é isso que eu quero crescer, não tenho muito a preferência não, eu gosto de aprender, independente de onde for.
Eu espero destacar a profissão dentro da empresa, poder crescer dentro da mesma futuramente.
Meu caso é o seguinte, hoje eu estou muito, muito satisfeito com o que eu faço, eu quero é ser cada vez um instrutor melhor. Por isso, eu pretendo continuar sendo instrutor, adquirindo mais conhecimento e contribuindo para que os treinamentos evoluam. Hoje, a gente já está caminhando para muitos treinamentos online, às vezes trabalhar em home office, dando treinamento. Isso que eu quero, ser um instrutor cada dia melhor. Mas, o importante também é o meu filho é meu projeto de vida, né? Ele é o meu maior orgulho. Eu quero ajudá-lo a progredir. Eu vejo que ele tem vontade de entrar para a MRS. Ele tem muita vontade. Vou me sentir realizado de ver o meu filho aqui dentro da MRS, gostando e realizando o trabalho dele com muita ciência. Isso que é o meu projeto.
Agora a gente entra no quadro Impulsione Sua Carreira. Vocês falaram um pouco sobre o plano de futuro de vocês e eu queria agora que vocês dissessem o que de efetivo vocês vêm fazendo para alcançar esses objetivos e lança aí uma dica bacana para quem também quer impulsionar sua carreira.
A dica que eu dou é o seguinte, é sempre estudar não significa estar matriculado na faculdade, não. Pode ser pegar alguma coisa do seu próprio serviço e pensar assim, eu vou estudar sobre isso até entender o melhor possível. Não é para ferrovia, é para qualquer profissão. Estude sempre aquilo que você faz e você vai viver mais tranquilo, você vai ter um melhor estilo de vida, né? Uma qualidade de vida, graças ao seu conhecimento. E, além disso, seu conhecimento pode te levar em outros salários.
Eu acho, pegando o gancho um pouco do que o Claudio falou, é exatamente isso. Acho que é nunca se acomodar, né, de onde você está. E estudar é exatamente isso que ele falou. É não você olhar para o lado, é você observar o companheiro se, é, seu faz. Isso tudo faz parte do estudar, né? E eu acho também é sempre querer ser um pouquinho diferente, né? Sair um pouco ali da média, tentar fazer algo a mais. É interessante. Tem até um curso que eu tô terminando agora, que chama Reaprendizagem Criativa. É de um rapaz chamado Murilo Gan. É um curso que era até meio caro, mas ele disponibilizou e tá de graça agora na internet. Só digitar lá, Reaprendizagem Criativa, que você encontra. E é um cursinho que faz você pensar bem, bem fora da caixa mesmo. Você quer meio clichê, mas é exatamente isso. Ele faz você abrir um pouco a mente para as coisas, é legal.
Então, o que eu tô fazendo hoje é... Tô me dedicando muito no meu serviço. Cada dia que passa, eu tô adquirindo novos conhecimentos. Tô procurando não desistir nos primeiros obstáculos. Inclusive, uma dica que eu dou, até um vídeo que tem no YouTube, do Leandro Karnal, que fala sobre isso, sobre motivação.
Muito bom, muito bom. Foram dicas excelentes, assim. E a IRS também tem uma dica para impulsionar a carreira. E qual que é a nossa dica do mês, Bárbara?
Então, Laura, me rescata uma oportunidade incrível para quem sempre sonhou em conduzir aí os trens no estado de São Paulo. Se você tem ensino médio completo e já atuou pelo menos por 2 anos como maquinista, pode se cadastrar para fazer parte do nosso banco de currículos. O link para o cadastro, ele está nas nossas redes sociais, então lá na bio do Instagram você consegue acessar. E também na descrição deste podcast.
Perfeito. É isso aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi muito legal conhecer um pouco da história de cada um. E a gente vai ficando por aí. Vocês que nos escutam, continuem acompanhando a MRS nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro.
Pessoal, até a próxima e espero encontrar vocês na ferrovia.
Um abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Saudações ferroviárias a todos.
Obrigado pela oportunidade e até a próxima.